E aí, seja bem-vindo a mais um episódio do Seeking Growth Podcast. O convidado de hoje nem pode mais ser considerado convidado, né? Lincoln Almeida já é quase um co-host. Como já falei antes, hoje eu e o Lincoln somos bem próximos. E esse episódio é mais um daqueles com muita informação, mas com uma conversa mais solta e fluida. Hoje o assunto é produção de conteúdo. Se você quer usar as redes sociais para trabalhar profissionalmente, para se desenvolver, esse episódio é para você. Se curtir, não esquece de printar e postar no Stories, me marcando e marcando o Lincoln e compartilhar com seus amigos enquanto estiver ouvindo. Lembrando, se quiser entrar na minha newsletter gratuita semanal, é só clicar no link da descrição e se inscrever. Sem mais delongas, bora pro episódio. E aí, galera, vamos lá então, Lincoln aqui mais uma vez, né, já deve ser, sei lá, quinta vez, alguma coisa assim, e vão ter muitas outras, né, a galera tá gostando muito, a galera curtiu o nosso último episódio lá, eu acho que esse formato a gente consegue deixar um papo mais contraído, né, mais, tipo, sei lá, mais legal de se ouvir, vamos botar assim.
É, eu curto assim também, cara, a gente pega os podcasts dos grandões aí, né, do Joe Rogan, por exemplo, você vê que é uma coisa, sempre tem alguém lá marcando presença para deixar o negócio mais descontraído mesmo. As entrevistas, elas são legais, mas às vezes o entrevistado, ele fica um pouco, né, metódico, assim, e eu como já tô malhado aqui, já fica mais fácil.
É, não sei, é até interessante você falar isso, não sei nem se você viu, mas eu postei aí, eu tava vendo o Robert Downey Jr., né, no Joe Rogan, e cara, o assunto que eles iniciam é totalmente aleatório, é tipo, como é que tá seu problema de vista? Totalmente aleatório, sabe, completamente aleatório, chega a ser engraçado, assim, é que eu tô tentando assistir mais, né, ouvir mais uns episódios, uns podcasts desse nível, porque tem muito a se aprender, né, o cara pro Robert Downey Jr. tirar uma hora e meia, duas horas do dia dele pra ir lá fazer uma entrevista, o cara é foda, né, não tem como falar que o cara não é foda, então...
A do Joe Rogan, a entrevista mais legal que tem dele, não é pra mim, né, não é com nenhum famoso, foi uma entrevista que ele fez com o Gary Taubes, sabe?
Sei.
Ele colocou junto com um cientista para os dois debaterem. Cara, foi muito legal. Aquele cientista, esqueci o nome dele, cara, extremamente conhecido. Olha só, tava memória muito ruim. Cara, aquele cientista engoliu o Gary Taubes de um jeito, assim, cara. Que o Gary Taubes ia dar um argumento, o cara batia três vezes nele, assim, sabe? Cara, o Gary Taubes acabou o podcast silenciado, assim, ó. Tanta bosta que ele escreveu e ele fala nas redes sociais que os outros copiam, né, e repassam, ah, você vai ficar no modelo da insulina lá, né, que ele sempre bate, que é insulina que engorda, carboidrato engorda para dar insulina. Cara, ele foi totalmente engolido por aquele cientista, né, pesquisador.
Eu não tô lembrando quem foi com ele agora, eu já ouvi esse também. Eu não tô lembrando quem foi com ele, mas... O Joe Rogan tem, ele gosta de fazer isso, né? Ele gosta de botar pessoas completamente de opiniões e coisas completamente opostas pra um face-to-face, né? Literalmente, pra um face-to-face.
Stefan Gynet.
Não sei se você ouviu, mas tem também do... Eu acho que é Dom D'Agostino. Dom D'Agostino estuda cetogênica, né, essas coisas, que com, eu acho que é com, como é que é o nome daquele cara? Cara, eu vejo o cara todo dia aqui no Instagram, tá foda hoje também, esquecendo o nome das pessoas. Ah, Lane Norton, Dom D'Agostino e Lane Norton, que também são, que falam sobre coisas opostas, né. Também é bem interessante isso, principalmente para a galera que curte nutrição aí e tal, é bem legal. Mas, enfim, vamos lá, hoje a gente vai falar sobre produção de conteúdo, né, vamos discutir aí, falar um pouquinho sobre como que a gente faz, basicamente, né, sei lá, de onde a gente se inspira, como que... Nem tem muita inspiração, né? Mas é mais trabalho mesmo, vamos botar assim. Eu acho que a gente pode começar antes da gente... Eu acho que a gente... Na hora que a gente começar a botar as perguntas, vai ter bastante coisa para falar, né? Mas eu acho que a gente pode começar falando que, pelo menos, dentro do meu ver, eu acho que você vai concordar, é porque a gente gosta muito do negócio, né? Tipo, acho que essa é a base principal.
Cara, uma coisa que eu aprendi, que eu sempre fiz e fez muito sentido para mim, é você não para produzir conteúdo, tá ligado? Não é mais aquela... No começo eu ficava preocupadaço. Nossa, eu preciso estudar. Agora eu documento o conteúdo. É totalmente diferente. É algo que eu vivo, né? É algo diariamente presente na minha vida que eu aprendi simplesmente a documentar aquilo. Os stories que eu faço aleatórios que não vêm de perguntas, né? São coisas que naquele momento eu estou fazendo e me dá um insight. Hoje, por exemplo, acabei de fazer... um story falando da diferença de batata, mandioca e arroz. Por quê? Porque eu recebi 4 marmitas, né, aqui, e nessas 4 marmitas, uma tinha batata, a outra mandioca e a outra arroz, nas mesmas quantidades de carboidratos. Falei, pô, mas, né, será que a galera sabe qual que é a diferença disso aqui? E documenta.
Uhum.
Vou fazer um estudo, por exemplo, estou estudando, lendo um livro, cara, nossa, esse é o que eu mais gosto. Quando você vê um post meu, de mais científico, mais técnico, é que eu estou estudando ali, estou estudando e falando, nossa, véio, a galera precisa saber disso aqui, ou então é uma coisa que eu já sei há muito tempo, só que tem coisas que a gente sabe e não está naquela caixa de acesso ali, né? Às vezes você precisa ver para lembrar, para comentar. E aí eu vejo isso e o meu primeiro passo, então, tornar a coisa mais simples possível para que as pessoas entendam. Mas, basicamente, cara, a minha visão é documentar, não preparar conteúdo diferente.
Então, acho que e é o que eu falei, né? Tipo, você estuda porque você gosta. Tipo assim, eu estudo treinamento porque eu gosto. Eu estudo esporte, do CrossFit, eu fico atualizado nas notícias porque eu gosto. Se eu não tivesse, se eu não fosse divulgar, se eu não fosse postar nada, eu ainda faria, eu ainda leria, eu ainda ia atrás... Porque simplesmente por gostar de saber realmente o que está acontecendo, né? Todo dia eu acordo e o Morning Tell Cup é a principal fonte aí, né, de notícia do nosso esporte, vamos botar assim. Então todo dia eu acordo e a primeira coisa que eu vejo na hora que eu já passei da rotina matinal é ver a newsletter do Morning Tell Cup. E aí de lá eu vou para outros lugares, vou para o site da CrossFit, vou para outros lugares, porque eu me interesso, né? E aí, a partir daí, é exatamente a mesma coisa também, simplificar, né? Principalmente trazer para o português, porque a gente tem uma deficiência muito grande quanto a isso, né? Tem um gap muito grande de conteúdo, principalmente do CrossFit em si, em inglês e em português. E é o que muita gente reclama e é justamente o que eu venho tentando minimizar, né? Essa dificuldade no acesso.
Isso é legal que você comentou dessa dificuldade, tanto da tradução, né, de fazer esse trabalho, que eu acho muito legal. E eu fiz alguns no início, quando você nem existia ainda, Axel. Eu já fiz alguns trabalhos quando você nem existia no Instagram ainda. Eu fiz algumas traduções de entrevistas com pesquisadores, entrevistas do próprio CrossFit, né, uma do Fraser. Isso lá em 2016, cara, no início de 2017. Só que é trabalhoso, né? Você sabe que é trabalhoso, então eu tive que dar um foco maior para a área que eu estava estudando mais, para dedicar e ter foco naquilo. Mas uma coisa que é muito bom de a gente comentar com as pessoas que já estão escutando aqui é que eu estava assistindo uma entrevista do Leandro Karnal e ele falou que saiu uma pesquisa há alguns anos mostrando que 50% das pessoas, 50% dos brasileiros, eles eram analfabetos funcionais, ou seja, uma pessoa que não tem a competência de ler um manual de instruções e aplicar o que está escrito ali. Então, a partir do momento que você tem uma informação dessa e você entende que a imensa maioria das pessoas que estão presentes no Instagram são parte disso, desses 50% que não sabem interpretar um texto, né, você tem que ter muito cuidado ao postar. Na comunicação, nós temos uma teoria, né? A teoria da agulha hipodérmica. A agulha hipodérmica, que foi uma primeira surgiu, seria que, a partir do momento que eu falo alguma coisa para você, essa informação, ela penetraria você como se fosse uma agulha. Então, ela entraria e você entenderia isso. Só que não é bem assim que acontece, porque durante a comunicação vai haver diversos ruídos, né? E dentro desses ruídos, há interpretação do texto. E isso eu percebo quando eu posto uma coisa extremamente clara, que para mim está extremamente clara, e a pessoa pergunta exatamente aquilo que está no texto. Ou então, né, a pessoa entende de forma errada. A gente tende a culpar o outro, né? Mas também na comunicação nós temos o outro lado da moeda. Se o indivíduo não entendeu a mensagem, o problema não é dele, o problema é do emissor. A pessoa não soube falar com o público dela. Porque se você sabe que a pessoa é uma analfabeta funcional, né, você vai escrever de uma certa forma. Se você sabe que a pessoa, por exemplo, é um cara que tem um nível de instrução maior, e quando eu digo nível de instrução, eu não estou falando só escolaridade, tá? Porque existem pessoas que não têm escolaridade, que têm ali, sei lá, quinta série, e já têm uma capacidade de interpretação muito boa. Isso é. Não tem muito vínculo, né, com a capacidade, com o estudo. Claro que o estudo aumenta isso, mas não está totalmente vinculado. Você vê pessoas com menos escolaridade interpretando textos, interpretando informações muito melhor do que um cara que, por exemplo, tem, sei lá, doutorado. Porque o cara do doutorado, ele já está mecanizado naquilo, né? Ele já está em uma ditadura de conhecimento daquele assunto e não vê os outros lados. E a gente percebe muito isso. Às vezes eu vejo os meninos da nutrição postam alguma coisa lá, aí vem um doutor e bate nos caras. Aí vem um outro doutor e fala, viu, mas você percebeu que ele está falando disso e não disso? Aí, tipo, o cara, porra, é verdade, sabe? É umas coisas assim que a gente tem que tomar muito cuidado. Primeiro, conheça, para quem está ouvindo e produz conteúdo, conheça o seu público, né? Conheça ele muito a fundo, para você saber entregar esse conteúdo para o cara. Não adianta você postar e o cara ou ele não entender ou gerar mais dúvida. A função de um influenciador é entregar uma solução para essa pessoa no dia a dia dela. É resolver o problema dela. Agora, você vai entregar mais dúvidas? Aí não dá, né?
Exatamente, exatamente. E acho que tem um gap aí muito interessante agora, que uma conexão que a gente pode fazer, que foi uma coisa que você falou comigo esses dias aí até, que você estava sentindo que produzir conteúdo para profissionais da área, né, ou pessoas realmente interessadas na área, às vezes dava um engajamento mais profundo, vamos dizer assim, do que produzir conteúdo para leigos. Né? Então, como é que tá hoje isso aí na sua cabeça? Como é que você tem dividido isso? E você vê, tipo, um deteriorando o outro, vamos botar assim. Às vezes porque você pode simplificar muito o conteúdo e aí, tipo, fica a galera que tá mais interessada e estuda nutrição pensando, pô, Lincoln tá falando muito básico, né? Tá muito simples. Porque responde isso aí, né? Depois a gente fala de outra coisa.
Então, cara, são públicos completamente diferentes. E eu entendo que eu posso ajudar os dois públicos, tá? Eu cresci no Instagram passando informação para leigo, então meu conteúdo inteiro é voltado para leigo. As coisas que eu fazia lá no início, que eram mais técnicas, não tinha engajamento, não tinha procura. Porém, com o crescimento do Instagram, muitos profissionais acabam me seguindo para saber também algumas informações e principalmente saber o que eu tenho feito, né? É o tal do benchmarking, né? Você vai ver lá no outro o que ele está fazendo para você fazer similar, né? E aí eu já vou recomendar um livro para todo mundo que está ouvindo. O nome do livro é Roube como um Artista. Tá? Por quê? Porque um artista, ele não cria nada do nada, né? Não vem aquela inspiração, fogo interno e cria algo. Não, o cara, ele estuda muito, ele observa o mundo, ele observa várias pessoas. Então, um cara que vai escrever um livro, um cara que vai escrever um artigo científico, ele vê 10 autores diferentes e toma a partir da sua opinião. O cara que vai fazer uma pintura, ele vê lá, por exemplo, sei lá, a vida dele inteira. O cara acordou de manhã, nossa, imaginei como é a Capela Sistina se ele nunca estar lá. O cara imagina como que é e pinta. Não, o cara vai lá, ele vê aquilo, ele rouba, entre aspas, isso e pinta, né? Então, você tem que estar em contato com diversas pessoas do seu segmento para entender tudo que é de bom delas e criar a sua característica. Entenda que isso não é plágio. Tá? Plágio é você copiar inteiramente do cara. Quando você está roubando como artista, você está pegando ele como uma inspiração para você. Então, eu passei a entender que muitas dessas pessoas que estavam me seguindo, tem muitos nutricionistas me seguindo. E eu percebo que eu posso ajudar essas pessoas também pelo background, né, cara? Porque já faz muito tempo que eu estou no mercado de trabalho, eu tenho essa carinha de novo aí, mas eu sou velho. Então, faz muito tempo que eu trabalho com isso, trabalho com comunicação, já trabalhei em rede de televisão que tem treinamentos voltados à comunicação, principalmente com o público leigo. Você não vai ver uma rede de televisão aberta, que é a que eu trabalhava, que era a Rede Globo, RPC aqui na região, falando de, sei lá, Tesouro, Taxa Selic, como a CNN fala. Por quê? Porque o internauta lá, do cara que está assistindo, não vai entender nada. O espectador não vai entender nada. Então, eu percebi que a galera estava me procurando e eu comecei também a direcionar esse conteúdo. No meu Instagram, a gente pode falar até depois sobre linha editorial, tá? Mas no meu Instagram, eu comecei a direcionar um pouquinho do conteúdo para isso e colocando as pessoas para falar comigo em outra plataforma. Estou falando com elas por meio do YouTube, estou falando com elas por meio do Telegram, tá? Que são plataformas que saem um pouco do Instagram para que não perca a minha característica, né, de falar com o público. Por quê? Porque o meu objetivo final ainda, por estar estudando nutrição, é no futuro ser nutricionista, óbvio, tá? Isso é um objetivo meu. Mas também eu sinto que eu posso ajudar essas pessoas. Não existe mercado saturado, cara. Existe profissional mal preparado, né? Então, nesse sentido, pensando nisso, pensando que nessa quarentena muitas pessoas ficaram sabendo na nutrição poderia se fazer consultas online, a galera começou a me procurar, e eu via muita gente reclamando que vou precisar do auxílio emergencial, pô, não vou conseguir lidar com isso informado. Como assim, cara? Né? Um outro amigo meu, não vou falar o nome dele aqui, né, mas não me autorizou, conhecido aqui, um amigo lá de Palmas, no Tocantins, ele estava com 80 consultorias no mês, depois que abriu essa oportunidade, ele falou, cara, não aguento mais, vou morrer de trabalhar, então eu vou fechar essas 80 aqui, já era. Ele falou isso no Instagram. Como que o cara está lá pedindo auxílio emergencial porque ele não aguenta, ele não consegue fazer conteúdo, porque ele não consegue ter cliente, quer dizer, entendeu? Então, tem toda essa parte que eu acho que eu posso ajudar. Eu comecei a publicar algumas coisas e muita gente está gostando, elogiando e procurando em outros canais.
É, isso, esse ponto aí que você colocou no final, eu achei sensacional, né? Eu não tinha reparado tanto isso, mas realmente quem quer, o leigo tá ali no Instagram, né? E aquilo ali é o que ele precisa, né? Aquilo ali é o que ele quer tirar de você. Agora, quem quer tirar outra coisa, você tá disponibilizando um clique a mais, né? A pessoa tem que dar um clique a mais e aí entrar nessa outra plataforma, nesse outro canal, que aí a comunicação vai ser mais clara e direta naquele assunto específico, né? Isso aí é bem interessante. Mandou muito, eu não tinha reparado, mandou muito bem nisso. Uma coisa que eu reparo, às vezes é a galera querer tornar, tem até um nome para isso, eu acho que com certeza você vai saber, falar muito difícil, né? Tipo, treinador, nutricionista, quer ficar falando muito difícil, quer falar muito bonito, falar do retroversão, não sei o que, de não sei o que lá. Que você acha? O que você acha disso, né? Você que é um cara que... Depois a gente conta um pouquinho mais da história do seu Instagram, mas primeiro, o que você acha disso?
Cara, eu acho que quem escreve difícil, na verdade, ele é... Eu vou ser bem grosso, tá? É um burro enrustido copiando livros. Porque qualquer um consegue decorar a página de um livro. Você pega esse livro aqui, tem até ele aqui do lado. Por exemplo, você pega esse livro aqui, que é um dos melhores da nutrição, falando sobre lipídios. Aí você pega aqui, vou falar para você, né? Aqui, ó, vou falar para você, vou decorar, e eu vou falar no meu Instagram isso aqui. Ó, os mecanismos de ação dos fitoesteroides, na redução da absorção do colesterol, eles não são completamente conhecidos. Ou, pelo menos, não é sabido desse mecanismo principal. Porra, parecia inteligentão falando isso. Eu tô copiando a porra de um livro, que eu vou fechar. Eu nem sei o que eu falei. Mecanismos, entendeu? Mecanismos de fitoesteroides conhecidos. Tá, isso eu lembro, mas é isso, entendeu? Vai passar 10 minutos depois, eu não vou lembrar mais disso.
E quem vai entender, né? Quem vai entender isso?
Exatamente. Aí está outro ponto. Quando você faz conteúdos técnicos, quando você faz conteúdos que exijam da pessoa ali para pensar, o que o leigo vai fazer? O cara que é o paciente, seja em qualquer área da saúde, o cara vai passar o teu story, vai passar. O que esse cara está falando? Eu quero saber disso. Para quem que você está construindo conteúdo? Você está construindo conteúdo para o teu concorrente. Por quê? Porque o teu concorrente, ele vai ler aquilo ali, ele vai entender, ele vai falar, porra, vou falar isso no meu Instagram. Aí ele vai falar, cara, olha, o colesterol é o seguinte, né? O colesterol, ele não é aumentado pelo colesterol. Você tem que tomar cuidado com isso. Então, você vai ter que reduzir as gorduras saturadas. Onde tem gordura saturada? Olha lá, vai ter muita gordura saturada na banha do porco, no bacon, no ovo. Cara, você entregou um conteúdo para o teu paciente, que ele vai usar e vai falar, nossa, esse cara é foda. E o teu concorrente, que criou esse negócio técnico, difícil, vai ficar lá. Cada vez mais nutricionistas seguindo ele ganhando reconhecimento do nutricionista. Por quê? Porque os nutricionistas estão roubando dele como usar e como é um artista faz.
E tá a monetização dele vai ficar horrível, né? Porque nutricionista não paga nutricionista. Quem paga nutricionista é paciente, cliente, né? E aí, eu acho que no setor dos treinadores a mesma coisa, em qualquer coisa, na fisioterapia a mesma coisa, né?
A gente tem que saber também, mais uma vez, você tem que saber com quem você está falando. Você pega o Instagram dos meninos que são mais técnicos aí, que eu sigo, que eu acompanho, que são bons, por exemplo, tem o Mike, Alexandre, o Heitor, alguns médicos aí. Os caras, eles postam, o Felipe Almeida, eles postam as coisas mais técnicas, mas os caras são professores, velho. Entendeu? Então, é diferente. Por quê? Porque ele está postando um conteúdo para o nutricionista que vai fazer a pós com ele. Que vai falar, porra, esse cara é bom demais, velho. O cara abriu minha mente. Eu vou lá, vou pagar, sei lá, 500 conto para assistir a palestra dele. Entendeu? Eu vou pagar 500 conto no curso dele, porque esse cara é foda. Entendeu? Olha a diferença de discurso. Então, tem que conhecer a sua persona. Quem é a sua persona?
Isso, exatamente. Tem uma pergunta aqui que eu acho que é a primeira que a gente pode encaixar. O que você fez para ter mais visibilidade no Instagram? Né? E aí eu acho legal a gente voltar até um pouquinho, porque eu acho que em nenhum episódio a gente tocou. Eu lembro que no primeiro episódio que a gente gravou, eu falei um pouquinho sobre a sua mudança, né? Parar de fazer meme e tal. Mas conta um pouquinho como é que foi o início do seu Instagram e como é que você buscou aí se desenvolver e evoluir durante... Desde quando, né, você criou também, que eu também nem sei.
Então, eu criei meu Instagram no dia 19 de dezembro de 2016. Foi aí que... Não, mentira. Dia 6 de dezembro de 2016. Eu criei o Instagram no dia 6 de dezembro e eu comecei a compartilhar algumas coisas no CrossFit. Naquela época, não tinha Axel Gouveia, não tinha Seeking Growth, não tinha porra nenhuma de informação sobre CrossFit. O que eu vou fazer? Ah, vou começar a ver as coisas aí que tem no CrossFit e vou comentar. Era tudo mato naquela época. Se eu sou o único, se eu estou nesse oceano azul, eu sou o único, então eu vou crescer. Eu comecei a fazer isso, né? Comecei a postar conteúdo e tudo mais. Nessa época, cara, o Hugo Cross só fazia meme ainda. Eles nem começavam a fazer notícias, tá ligado? Uhum. Era só meme também. O Hugo Cross veio, acho que uns 4, 5 meses antes que eu. O Braz também, do Box da Zoeira, um pouco antes que eu. E daí depois vieram os outros, tá ligado? O Cross Fanático também estava nessa época. E o falecido... CrossFit Mil Grau. O falecido Mil Grau também fazia parte, ele estava há mais tempo, na verdade, então era a galera conhecida. E os outros eram alguns atletas e tudo mais, o Lupa, e aí eu falava, vou começar a compartilhar conteúdo. Só que, cara, Você sabe que compartilhar conteúdo demanda tempo, né? Eu estava no meio de um mestrado, eu estava trabalhando, então não tinha tempo de ficar estudando, estudando, estudando. Voltando à ideia inicial, eu estava pensando em produzir conteúdo, eu não documentava nada ainda. Então eu tinha que parar. E qual que era a maneira mais fácil de você postar? Vamos fazer um meme, cara. Vê um meme ali, coloca uma frase besta, isso vai despontar, né? Vai dar audiência. E foi assim por um tempo, foi assim por um tempo. E até 2000, metade ali, antes, um pouco antes da metade de 2017, abril, eu comecei, quando os stories começaram a ficar famosos, meu Deus, como eu tô velho, quando os stories começaram realmente ali, eu comecei a falar com o público sobre mais nutrição, porque eu sempre gostei da nutrição. Então, eu comecei a compartilhar algumas coisas que eu fazia, mas isso só nos stories, né? No feed continuava aquela besteira. Aí, de repente, comecei a publicar uma coisa ou outra no feed. E aí que teve uma reviravolta, que foi quando eu estava fazendo o meu mestrado, e eu decidi fazer o meu mestrado na área da alimentação. Eu tinha muito medo de começar a nutrição, porque todo mundo falava que era um mercado saturado, eu ficava com esse pé atrás, por favor. Vou ser mais um aí, vou ter que, sei lá, trabalhar em outra coisa depois. Vou me formar, tantos outros que se formam estão trabalhando em empregos nada a ver, né? Sei lá, vendendo alguma coisa. É, não há nada de errado em vender, né? Claro, mas você não pagou 4 anos de faculdade para isso. É diferente, né? Eu pensava nisso, falei, nossa, vou perder. Quando eu comecei a fazer o meu mestrado e eu fui no campo fazer a pesquisa, cara, eu abri, assim, a minha mente abriu, foi assim. Nossa, velho. Pensei, não tem como isso dar errado. Não tem como isso dar errado. Cada pessoa que eu encontrava naquele setor de orgânicos, que é um setor específico do mercado municipal, afastado, porque não podia estar junto com o mercado normal para não ter contaminação cruzada, então os orgânicos ficavam afastados. Eu via aquele público selecionado, um público mais alinhado, era um público que falava baixo, não era o mesmo público que gritava. Lá no mercado municipal, porque lá no mercado municipal os caras gritam, você sabe como que é, né? Todo mercado municipal é cheio de gente gritando em correria. E aquele setor do mercado municipal orgânico, ele era calmo, as pessoas eram conversavam. Quando eu perguntei para a galera que estava lá o porquê que elas estavam lá, todo mundo estava lá por questão de saúde. E principalmente, todos estavam lá porque estavam sendo influenciados por alguém a estar lá. E na maioria das vezes, esse alguém era um profissional da saúde. Eu pensei, cara, se esse mercado aqui, que é um mercado orgânico, que é 1% do mercado da saúde, está desse jeito, imagina tudo: esportes, beleza. É, beleza, quando eu falo, é questão de pele, unha, cabelo. Falei, porra, obesidade. Falei, não tem, velho. O mundo está cada vez pior em questão de alimentação. Os caras vão ficar cada vez mais doentes. Os caras vão morrer cada vez mais cedo de ataque cardíaco, obesidade e tudo mais. Não tem como isso estar errado. Eu falei, vou começar a publicar a respeito disso. Foi no momento que eu decidi fazer nutrição, que ainda na metade do meu mestrado, tem que ser maluco, né? O cara, na metade do mestrado, fudido de coisa para fazer, decidi fazer outra faculdade. Eu vou fazer outra faculdade agora, que estou na merda mesmo. Comecei a publicar essas coisas e foi muito aceito. No início, claro que eu tinha essa mesma questão técnica aí, né? Vou postar seu fodão aqui. Eu entendia, cara, tinha pouco conteúdo, tinha pouca curtida, pouco engajamento e tal. E eu fui percebendo que era muito mais fácil. Eu me imaginei lá com 18, 17 anos, o que que eu queria saber naquela época? O que tipo de informação que me ajudaria? Né? Porque eu estava no processo de emagrecimento, estava gordaço naquela época, obeso. Que tipo de informação que ia me ajudar? É eu saber o ciclo de Krebs? Ou é eu saber que tipo de comida que eu posso comer à noite antes de dormir, depois do treino, por exemplo? Que tipo de suplemento vai me ajudar no treino? Entendeu? Aí, cara, foi embora e decolou, assim, foi. Aí a questão de engajamento, de crescimento, que a gente tem que ter bastante cuidado, Excel. As pessoas no Instagram, na vida, eles começam a ver o crescimento por meio de seguidores. Eu não tenho tantos seguidores assim. Eu tenho 80 mil seguidores. Se você compara, por exemplo, um cara aí, Paulo Muzy, com 1 milhão. Tá? Só que você tem que fazer uma diferença entre duas coisas. Você quer ser star, estrelinha, ou você quer ser profissional? Entendeu? O Muzy, ele é um cara que é profissional e estrela. Por quê? Se você pega as revistas de 2013, 2012, tem uma foto lá do Paulo Muzy, doutor, como é que eles falavam? Não era doutor Maromba, ou doutor Saradão, eu conhecia a foto do Muzy, com o cabelinho jogado, aqui todo mundo conhecia o Muzy. Quando ele entrou no Instagram, pá, estourou. Quem que acompanha o Muzy? É sempre a mesma galera, é sempre o mesmo perfil. Rodolfo Pérez, cara, Rodolfo Pérez, nas revistas da academia, eu lá com 15, 16 anos, eu lia Rodolfo Pérez e Valdemar Guimarães. Os caras entrou no Instagram, 500 mil seguidor, assim, entende? Agora, por exemplo, as pessoas que saem do nada, que tem um nicho específico, por exemplo, o meu nicho específico era o CrossFit, né? O meu objetivo era ser bom nisso. Então, é um crescimento aos poucos. Se você quer ter muito seguidor, joga meme lá, cara. Fica sarado, fica postando tuas fotos, sem camisa ou a foto da bunda, que você vai ter seguidor pra cacete, né? Aí tem um estudo de caso legal de uma blogueira que tinha 2 milhões de seguidores, e ela fez uma camisa a R$19,90.
Eu vi isso aí, não vendeu uma, né?
Ela não vendeu nenhuma, cara.
Eu vi isso
Entendeu?
aí
Então
também.
você vê uns caras aí com 7 mil seguidores, às vezes eles estão vendendo 100 mil reais em 7 dias. Essa é a diferença de engajamento. Você quer ser estrela ou você quer ser profissional?
A gente. Não, esse ponto é ótimo. A gente se engana muito, né? Tipo, a gente acha que simplesmente seguidor vai te trazer dinheiro ou vai te trazer alguma coisa, né? Vai te trazer, sei lá, fama. Mas não é assim que a banda toca, né? Quem já tá óbvio que você tem mais oportunidade, você pode ter mais oportunidade, né? Quando maior hoje em dia o Instagram, mas pode ser que amanhã não seja o Instagram também, né? E aí, o que que você vai fazer? Ainda tem isso, né? Se você só depende dos seus seguidores no Instagram. E se o Instagram acabar amanhã? E se vier outra rede social? Eu não acho que o TikTok vai passar, mas e aí, se o TikTok acabar com o Instagram, o que que você vai fazer da vida? Né? Então, acho que a galera tem isso aí muito mal colocado mal compreendido, vamos botar assim, tem isso aí muito mal compreendido.
Eu acho que pelo ciclo normal de todas as redes sociais, o Instagram tem pouco tempo de vida aí, né? Poucos anos de vida, ele já vai morrer. A questão do TikTok me incomoda um pouco, porque a gente percebe o nível de. Deixa eu achar uma palavra certa para não ofender. Cara, não tem. É muito chulo. É
Então,
muita baixaria que tem. É muita coisa desnecessária naquele TikTok. Você não aproveita uma coisa.
eu concordo, mas tem pessoas começando a realmente fazer produção de conteúdo no TikTok. E eu acho que eu não lembro, né? Mas no Instagram, muita gente fala que no começo era assim, era uma coisinha muito boba, eram umas fotos aleatórias.
Na época, o Instagram era um cardápio, era só foto de comida.
Isso, então, aí o TikTok hoje, por exemplo, você vê, não sei se você conhece, mas o Thiago Reis, que fala sobre educação financeira, né? Ele começou a fazer um noticiário que ele faz diariamente no TikTok, e não é nem um pouco chulo nem nada, né? Tipo, é um conteúdo realmente relevante. Então, eu acho que por ter esse desafio, a verdade é que o TikTok é velho, né? Não sei se você sabe, mas o TikTok era o Musical.ly, né? Que bombou nos Estados Unidos. E aí, no começo, era realmente só criança e música. Só que a parada tá se tornando tão grande, tá crescendo tanto, que. Bom, eu acompanho muito o Gary Vee, né? E ele fala pra estar em tudo. Então, ele fala que, tipo, todas as empresas hoje deviam estar no Instagram. E é interessante. uma coisa agora do livro dele, Detonando. Eu acho que é Detonando, né? Acho que foi. Que ele, no Musical Lee, tipo, ele botou o estudo de caso. Esse livro é muito interessante por causa disso, porque ele bota estudo de caso de pessoas que realmente monetizam o seu perfil, né? Seja em qual plataforma for. E aí ele botou, tipo, uma dentista em, sei lá, no, um pouquinho do norte ali de Nova York, do estado de Nova York, não da cidade. E ela começou a ter um perfil no TikTok bombado e a agenda dela lotou. Tinha gente que tinha criança que ia de, sei lá, pedia para os pais viajarem 1h30 para uma consulta, sabe? Então, acho que é uma coisa que pode ser que vire, né? Mas vamos, isso aí, só o futuro, né, pra gente. Eu tô lá postando meus treininhos lá, de vez em quando. De vez em
então,
quando.
Eu fiz a conta, né? Já postei 2 vídeos. Eu tô num momento de construção agora que eu tô mais focado no Insta, né? Eu acho que nos próximos anos o Instagram morre. Eu acho que entra o TikTok ou uma plataforma similar. O que me incomoda, como eu falei, é essa baixaria toda que só tem bosta lá agora.
Uhum.
Né? Então, para finalizar esse pensamento, como você falou, esse moleque aí, Thiago Reis, quem entra no Instagram e começa a produzir conteúdo sério, né, a gente pode ter 2 vieses aí. Porque o primeiro, a galera que gosta de conteúdo mais sério ainda não entrou no Instagram. Pouquíssimos entraram.
Do TikTok.
No TikTok. E quem entrou ainda não está muito ligado, porque o cara está pegando informação no Instagram e quando ele vê informação no TikTok, ele passa, tá? Porque já vê bosta. Entendeu? Então, tem que primeiro fazer com que essa cultura aconteça. E só vai acontecer quando muita gente entrar, né? Agora, a gente consegue ter uma visibilidade maior, porque o TikTok está igual o Instagram no início, ele está entregando tudo. Tudo que você posta tem um nível de acesso muito alto. É uma oportunidade de se começar. Porém, é uma oportunidade de se reinventar totalmente. A mesma coisa aconteceu quando o Snapchat começou com as questões dos stories de 15 segundos. E perceba, com o passar dos anos, a nossa atenção ela está ficando muito seletiva. Se você não chama a atenção da pessoa em 5 segundos, ela vai passar o teu story, né? E nós estamos ficando cada vez mais rápidos. Isso é busca de dopamina, né? Toda vez que você posta uma foto no seu Instagram e você fica atualizando o feed a cada 10 segundos para ver quem curtiu, você está em busca de uma dopamina. Dopamina, dopamina. Nós somos, hoje, nas redes sociais, em tudo praticamente, né? Nós somos direcionados, regidos por meio da dopamina. Esse prazer, esses pequenos prazeres durante o dia. Então, o profissional que entrar no TikTok, ele vai ter que ser muito sinistro para fazer com que esse conteúdo seja entregue extremamente rápido. Por quê? Porque ele está concorrendo com aquela música alta pra porra, que do nada você abre e começa uma música, você se assusta, ou com um cachorro bonitinho, ou com uma bunda passando, ou com uma música sensual, com uma menina fazendo uma carinha sexy ali. É com esse tipo de pessoa que você está concorrendo, né? Enquanto no Instagram você concorre com os caras da Mahamudra, que tem 75 gomo no abdômen, né? Os caras são sinistros mesmo, admiro muito eles. No TikTok você está concorrendo com isso, que é um negócio assim, ó, é rapidão. Então a produção de conteúdo vai mudar.
E o TikTok, tipo, é muito rápido também, né? Assim como o Instagram, mas, tipo, o Instagram. Eu ainda acho que eu sinto, né, pelo menos que no Instagram você tem que fazer um pouquinho mais, vamos botar assim, de força para mudar, sabe? Tipo, ah, não gostei desse story, vou passar pro lado. No TikTok, se você toca ali embaixo na tela, ele já, bum, passa para cima, já passa no, já bota a outra tela inteira, né, no seu negócio, já começa a música, já começa a estourar tudo.
É muito, muito massa. E para uma dica para a galera, para aprender a ser mais a poder de síntese, eu sempre tive problema com poder de síntese. Aí você vai vendo as evoluções, né? Você vê a evolução do Facebook, que era textão. O Instagram já tem número pequeno. E aí, esse cara aqui, o Carmine Gallo, do TED, né? Você com certeza já viu os livros dele, né? É Carmine Gallo. Ele tem um livro que é TED, Falar, Convencer e Emocionar. ele tem um outro livro que é Storytelling, e ele tem um livro, mais um livro que é também de apresentação. Ele fala, toda vez que você for ter uma ideia, você precisa ter o coração dessa ideia, escreva ela no Twitter. Ela precisa caber em 140 caracteres. Quando você sintetiza em 140 caracteres, a partir dessa ideia, aí você desenvolve o contexto, mas sempre coloca em 140 caracteres, né? Porque tudo que você for falar que passe disso, já vai perder a atenção da pessoa. A pessoa, sim, já não vai prestar atenção.
Sim, você tem aquilo ali para prender a atenção dela, né? Aí depois você prendeu, aí sim você consegue desenvolver. Vamos passar para outra pergunta aqui. Como organizar o conteúdo? No caso, tem necessidade de complementar de um dia para o outro ou assuntos aleatórios? O que você acha que dá mais resultado?
Assuntos aleatórios. Por que assuntos aleatórios? No marketing digital, quem busca marketing digital, né? Quem busca ganhar faturamento, ganhar mais clientes e tudo mais, você não entrega diretamente um tratamento para a pessoa. Você não vai entregar tudo para ela. Você vai entregar uma informação que ela pode usar. Você pode, às vezes, entregar toda uma informação, mas não conecta ela. Pelo menos dê o mínimo de esforço para a pessoa fazer essas conexões. Aí você não precisa entregar de mão beijada. Você está ali para entregar a informação, né? Você não está ali para atender ninguém. Se a pessoa quer que seja atendida, se ela gostou daquilo, ela vem te procurar. Ou então você faz, por exemplo, como eu fiz uma aula no YouTube explicando mais passo a passo a respeito de um determinado assunto. Mas não fique preso. Toda vez que você vê, por exemplo, eu já fiz isso. Sei lá, tema, carboidratos, parte 1. Carboidratos, parte 2. Parte 3 vai ter zero engajamento. O cara já tá. Vou ter que ler três coisas para entender sobre isso? Não quero. Quem vai ler? Nutricionista, profissional vai ler, né? O teu cliente não vai ler.
Exatamente.
Pode ser aleatório total. Mas como a gente deixa aleatório, cara, é a vida, né? Como eu falei, mais uma vez, você só faz, anota o que você está fazendo na vida, no dia a dia.
Como você organiza suas postagens? Um dia da semana, deixa tudo pronto e posta ao longo da semana, você posta todo dia. No início o público nem sempre é claro. Calma aí. Tanto como você sabe. Tá, isso aí mesmo. Por enquanto é isso mesmo.
Então, no início, eu deixava um dia inteiro para fazer 7 posts. Então, eu tirava ali um dia da semana, antigamente era na quinta-feira, um dia que eu era mais tranquilo, um dia que eu descansava no treino, e eu ia lá e criava conteúdo. Mais uma vez, criava conteúdo, parava para criar conteúdo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente acaba... eu acabo tendo uma percepção maior das coisas e, do nada, surge o conteúdo, eu já monto, já posto ali. Só que essas coisas, esses insights, eles vêm e vão. Então, você tem que anotar ele. Porque, às vezes, eu já deixei, eu vou postar depois e esqueci completamente. Então, vem um insight, eu já anoto ali, já posto e tudo mais. Às vezes, o que eu faço? Eu estou andando, vou fazer minha caminhada, meu treino matinal ali, e vem uma ideia. Paro, já gravo. Coloco a câmera, já gravo ali, já postei algumas vezes assim. Ou aqui na minha parede, atrás da câmera, tem um quadro negro, né? Uma parede pintada com quadro negro. E às vezes eu estou fazendo alguma coisa ali, porra, já viro a câmera, só viro a câmera que já gravo. Uhum. Entendeu? E a coisa é rápida, assim. Antes, velho, eu fazia, quando eu pegava essas gravações, eu chegava a gravar 17, 18 vezes, que foi um número máximo que eu cheguei a gravar o mesmo vídeo. E no início você tem que fazer isso mesmo, porque tem que ficar bom. O cara que vai gravar um vídeo, ele começa, então, pessoal, hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre treino. Ah, então, foi assim, porra, velho, eu já moí já, não quero saber disso. Então, primeiro segundo, mais uma vez, 5 segundos, joga o conteúdo. Você não precisa saber disso porque tá, entendeu? Aí o cara já se esperta, nossa, legal, né? Aí você vai construindo o conteúdo dessa forma, assim. Mas eu não paro mais para fazer. Eu recomendo que faça no dia a dia, ou então eu recomendo que pelo menos faça uma lista para ficar natural, né? pelo menos faça uma lista do que você quer falar. Aí no dia a dia você vê aquilo e consegue implementar, mas hoje eu não faço mais.
Um ponto que você falou que eu acho importante ressaltar é colocar no papel, né? Cara, confiar na cabeça é uma coisa muito merda. Se você pensa assim, ah, não, minha memória é boa, vou confiar que eu vou lembrar, porra nenhuma. Uma vez ou outra você vai lembrar, agora, puta, quantas ideias e quantas coisas já não passaram, porque simplesmente, ah, não, eu vou lembrar. Puta, o que eu tinha que lembrar mesmo? Não lembra de jeito nenhum, né? Então, eu acho até que para organizar o pensamento, tipo assim, eu gosto muito de to-do list, né? Tipo, ou fazer no início do dia, ou na manhã, ou na noite anterior. Na noite anterior, na real, é mais organizado, né? Mas às vezes eu prefiro fazer na manhã porque aí meu conteúdo tem muita coisa de notícia, né? Então tem muita coisa que acontece durante a noite, principalmente por causa de fuso horário nos Estados Unidos e tudo isso. Então às vezes eu deixo para amanhã, mas eu acho muito importante to-do list. E dá um prazer também, né? Dá uma satisfação você ir lá e riscar. Porra, completei tudo que eu tinha que completar hoje. Você tem alguma prática desse gênero?
Tenho sim, só que eu uso papel mesmo no
Não.
to-do list,
Não,
no
eu uso
Drive.
papel. Eu uso papel. Não uso aplicativo,
Ah,
nada no
tá.
meu. Não,
Achei que era
só.
o app.
Não,
Tem
tem.
o app.
Então, só o nome, né? Tipo, não, eu uso papel. Eu tenho um caderninho que é só de, tipo, anotações do dia, aleatórias. Anotações aleatórias do dia aí. Vai nesse caderninho. Não curto aplicativo para tudo, não.
Eu faço isso também. E às vezes eu fico muito puto comigo de esquecer as coisas. A minha namorada acha que eu tenho déficit de atenção, porque eu esqueço muitas coisas, cara. Eu moro no quinto andar, né? E o prédio aqui, ele não tem elevador. Então, né? Foi construído antes daquela lei que foi obrigada. E, velho, às vezes eu chego no carro e eu esqueci a chave do carro, cara. Eles têm que subir cinco andares, tá ligado? E não é uma ou duas vezes que eu faço isso, cara. É sim, é muitas vezes. Sei lá, umas quatro, cinco vezes por semana que eu tenho que subir de novo. Eu sempre penso pelo lado positivo, né? Vamos dar uma exercitada, gastar umas calorias aqui, mas é foda. Então, sempre anota, sempre faz anotação de tudo que você vai falar, e de ideias também, e de percepções. Às vezes, você está tomando um café com a pessoa, e a pessoa te pergunta, né? Nossa, mas por que que às vezes eu tomo um café com leite? Nossa, me dá uma dor de barriga, eu posso tomar muito. Aí você já anota lá, olha só o que a pessoa falou, café com leite, por que que dá dor de barriga em algumas pessoas? Né? Aí você, pô, você tem um conteúdo, cara. E você fica pensando tantas vezes em criar conteúdo de ser revolucionário, né? Não vai dar certo.
É, tem que ficar no básico, né? Tem que
Né?
pensar no básico. Cara, de pergunta, eu acho que como saber o que produzir, você já respondeu, basicamente, né? Tipo, que hoje em dia nem é tanta produção, é mais. Qual o nome você usou mesmo? Documentação, né? Documentação.
A gente para ficar mais fácil para saber o que produzir, né? Então, primeiro, essa questão da documentação é bom. Essa é uma coisa que eu bato na tecla muito, que o profissional ele tem que estar inserido no estilo de vida que ele quer pregar. Então, por isso que é muito mais fácil uma pessoa se consultar com um cara que faz CrossFit se consultar com um nutricionista que faz CrossFit. Esse nutricionista necessariamente sabe mais que o outro? Não. Mas ele está inserido no dia a dia ali. E o paciente acha que ele vai saber mais, mesmo que ele não saiba, mas ele acha que vai saber mais. Então você dá uma confiança, você começa a documentar isso. Por isso que eu acho interessante as pessoas terem linha editorial. Isso é uma coisa que o Ícaro de Carvalho vem abordando há um tempo, mas isso existe desde os primórdios do jornalismo. Tá? Então, linha editorial é o que você fala primeiro. Você pega, por exemplo, a CNN. Linha editorial dela é jornalismo político, né? Economia e política. Aí qual que é? Esse é o principal. A segunda, vamos falar sobre desenvolvimento humano. Vai ter uma entrevista com tal pessoa. E terceiro, vamos falar de um documentário aqui, sei lá, aleatório. No Instagram você pode fazer isso também. Por exemplo, a minha prioridade é passar conteúdo por enquanto. Não sei se isso pode mudar. Por enquanto, é passar conteúdo para leigo. Por que que pode mudar? Porque antes, a minha prioridade era passar conteúdo para CrossFit. Certo? E aos poucos eu fui mudando para passar conteúdo também para CrossFit, mas conteúdo mais geral, ou vez ou outra eu posto. Então hoje minha linha editorial seria produzir conteúdo para pessoal em geral, para coisas que você pode fazer no seu dia a dia, que envolvem hábitos alimentares, que envolvem mudança de hábito, coisas, alimentos, enfim, você pode inserir no seu dia a dia. Esse é o meu objetivo principal, gerar realmente uma solução para a pessoa. O segundo é solucionar e resolver problemas de profissionais. E o terceiro é CrossFit, né? Então, mudou. Antes era CrossFit e essas de profissionais nem existiam.
Aí
Então, eu
você
criei um editorial.
tem, tipo, tornando mais palpável, né? Você tem o um número de posts específico, você divide, tipo, 50% isso, 30% isso, 20% isso, como é que é?
Então, você pode fazer dessa forma de dividir. Eu não faço. Eu documento, como eu falei mais uma vez, dependendo do que eu estou fazendo. Tá? Então, quanto mais eu estou estudando alguma coisa, mais eu estou postando isso. Tudo depende de como que está a minha vida, sabe? Então, a minha vida, nesse momento, está mais dedicada a estudar hábitos, recompensa, dopamina. Eu vou postar mais sobre isso. Entendeu? Ah, hoje eu vou treinar. Treinei lá, fiz um treino do Primal. Esqueci o sobrenome dele.
Primal
Talvez eu...
Soldier.
É o Primal Soldier. Tem uns treinos legais lá. Entendeu? Nesse sentido. Então, tudo depende de como que está a vida, assim, mas cria uma linha editorial do que você quer falar principalmente. E não precisa. E aí que está a grande sacada, como diria Érico Rocha, né? A grande sacada. A documentação, ela precisa ser específica do seu nicho. Não vá fazer documentação de coisa que não tem nada a ver. Por exemplo, vai fazer uma documentação, você é nutricionista, a de atleta, sei lá, não vai fazer uma documentação de você, sei lá, fazendo, jogando xadrez, ah, aqui o meu xadrez, aqui hoje eu tô, porra, quem que vai querer saber? Se você, por exemplo, é um cara que vende nutrição, suplementos, né, vai fazer um negócio postando o que tá fazendo a unha, por exemplo, pô, tem nada a ver com o negócio,
O
entende?
conteúdo
Não
tem
tem
que ser relevante para o seu público,
lugar.
né?
Exatamente. Ah, mas eu trabalho, eu sou nutri, mulher aqui, eu trabalho com estética das meninas, vou postar a minha unha. Beleza, pode postar a sua unha. Você fala, ó, minha unha é forte porque eu como proteína, porque, tá ligado? Tipo assim, sempre faz um link com alguma coisa. Lá, as meninas perguntaram como que a minha unha é forte. Ah, minha unha é forte porque eu como proteína, eu suplemento zinco, eu utilizo, sei lá, vitamina... K, e é isso aí, isso aqui ajuda muito. Tem outro suplementozinho que eu também gosto de utilizar, que é o Biozil, o X-Nutriment, que dá uma fortalecida no cabelo e na unha, tá ligado? Tipo, você pode mostrar o que você tá fazendo, né? Só que tem que linkar isso.
Desde que
Como
você
eu
sempre
faço...
coloque uma bulletzinha ali, né?
Exatamente, como eu fiz, por exemplo, eu sou, tipo, apaixonado por tênis, basquete, e futebol americano. Eu curto muito esses esportes. Assistir, inclusive, assistir, eu prefiro assistir esses esportes do que CrossFit, por exemplo. E aí, às vezes eu comento, né, com a respeito de um atleta, alguma coisa, mas eu sempre faço um gancho falando a respeito dos hábitos daquele atleta. Por exemplo, eu falei do Federer esses tempos. O Federer era um cara, diferença entre Federer e Nadal, né? Ambos são fodas aí e tal. O Nadal, ele acabou se superando no tempo, ele vai acabar passando o Federer em conquistas de Grand Slam, né? Isso é visto. O Djokovic depois vai passar os dois. E a diferença era assim: o Nadal, ele ama treinar. Então ele treina, 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 impossível assim, tá? O cara curte muito. Ele treina tanto que ele tem uma incidência de lesão muito alta. Já o Federer, ele não gosta de treinar. E o que que ele faz? Ele participa o máximo possível de torneios na vida dele,
Porque é uma
porque
maneira de
assim,
treinar, né?
ele precisa treinar muito, ele sempre vai estar treinando durante os torneios. Então, ele participa de torneio pequeno, ele participa de torneio grande, do ano inteiro. E ele não treina muito. Ah, vou bater uma bola ali, mas eu não vou ficar 6 horas por dia treinando. Eu vou ficar participando de torneio o tempo todo, semana após semana, e assim eu vou melhorando. Tanto que o Federer tem 110 títulos, né, na carreira, 20 Grand Slam, e o Nadal está aí com 18 Grand Slam, 19 ou 18, E só que ele tem 80 títulos, entendeu? Então ele competiu bem menos.
Mas tem quase o mesmo número de Grand Slam.
Entendeu? E aí eu juntei isso para falar do CrossFit. Ó, isso aqui é uma relação de hábito, característica física, característica psicológica de cada um.
Ah, massa isso. Só você acha que isso se aplicaria ou se aplica no CrossFit em algum cenário? Porque o CrossFit é um pouco tênis. Eu acho que todo esporte tem muito talento, né? E o CrossFit tem talento, mas eu acho que numa escala menor aí do que o resto.
Cara, eu sigo a ideia do Ben Bergeron. Bergeron, né? Ele fala assim, no CrossFit, quem chega na elite, a gente fala de atleta de elite, né? Todos são talentosos. Não tem um cara que está ali só porque ele treinou mais.
Sim.
Todos são talentosos. A diferença é realmente quem tem uma mente melhor e quem treina mais. Mas não treina mais no sentido de volume, quem treina de forma mais inteligente, né? Aí, nesse sentido, sim. Às vezes eu via, por exemplo, umas coisas que é absurdo. Você viu o Fraser, né? Menino Fraser. Antigamente, antes do Fraser, a gente via algumas periodizações mais interessantes. Por exemplo, o cara que ganhava o Open não ganhava o CrossFit Games, né? Por quê? Porque ele teve um pico em períodos errados ali, digamos. Olsen, por exemplo, ganhou aquela vez o Open e não ganhou o CrossFit Games. Acho que ele ficou entre os cinco. Então, teve essa diferença de pico. Já o Fraser é um cara que ganha Open, ganha todos os desafios que tem de 1 a 1, ele ganha o CrossFit Games, ele ganha o Dubai Fitness Championship, ele ganha absolutamente tudo, cara. Tá ligado? Então, isso é um talento que tem um trabalho sinistro em cima. Tá? Então, nesse sentido, se caracteriza por isso, tá ligado? Mas, nessa questão de competição, manter-se competindo e não treinar muito, no CrossFit não se aplica porque você não tem competição toda semana como tem tênis. E nem no basquete, né? O basquete tem 120 jogos.
Eu acho que o esporte CrossFit se tornaria mais interessante se tivesse mais disputa, sabe? Tipo, fosse mais difícil. Tipo assim, ganhar 3 vezes seguidas, por exemplo, né? Agora eu assisti o documentário do Michael Jordan. Na NBA, tipo, eu não sei depois, né, dali, mas tipo, o Chicago Bulls foi o terceiro time, né, da história a fazer isso. E a NBA tem quantos anos? Aí, tipo, você pega o Games, Fronny ganhou 4, aí o Fraser já ganhou 4. Porra, fica meio, perde um pouquinho o tesão na parada, sabe? Porra, quem que vai ganhar e tal? E aí todo mundo já sabe que ele vai ganhar esse ano de novo. E aí a tia tá fazendo isso também no feminino, né? O feminino que era um pouquinho mais disputado, que tinha um vai e volta aí. Aí a tia agora ganhou 3 e eu não acho que ninguém vai ganhar dela. Então acho que quando o esporte ficar mais, quando tiver, a gente tiver atletas menos dominantes, eu acho que o esporte fica um pouquinho mais interessante.
Então, eu acho que o esporte ele cresce por ter atleta dominante.
É.
Porque assim, você viu a história do Michael Jordan, né? Então, a NBA era a quarta liga dos Estados Unidos. Tava perdendo pro hockey, cara. Pro hockey, tá ligado? Então era beisebol, futebol americano, hockey e basquete ali. O que que aconteceu? Um menino chamado Michael Jordan fez um contrato de 250 milhões de dólares com uma empresa que ninguém conhecia, uma empresa ridícula chamada Nike. O Michael Jordan queria ser patrocinado ou pela All-Star ou pela Adidas, mas ninguém quis cobrir, então ele foi lá para vamos aí nessa Nike aí, nesse Kixute. O cara criou, por meio dele, a Nike teve, eles programaram vender 3 milhões e venderam 160 milhões, né? Por causa de um cara. Anos depois, a NBA teve o primeiro jogo fora dos Estados Unidos, na França, que era do Chicago Bulls, por causa do Michael Jordan. Todo mundo começou a falar, mas quem que é esse maluco que está jogando desse jeito? O cara vai lá, ganha 3 títulos seguidos, né? ganha dos caras do time de Detroit, que era um dos times mais violentos da época, né? Desponta o Magic Johnson, Larry Bird, ganhando 3 títulos, se aposenta, vai jogar beisebol, volta a jogar, ganha mais 3.
É, tá ligado? É uma perspectiva interessante.
A empresa cresceu demais, tanto que, na minha visão, o CrossFit cresceu muito com o Rich Froning.
Sim.
Porque se você lembra as propagandas que o Rich fazia, né? Fazia com um martelão nas costas, assim.
Uh-huh.
Quem é Rich Froning? Você já ouviu falar de CrossFit Games, não sei o quê? Aí os caras apresentavam o CrossFit Games para falar do Rich Froning.
É, verdade. Verdade. Mas, sei lá, é que, tipo, pelo menos em basquete, tipo, os caras perdiam o jogo, sabe? Tipo, os caras perdiam 10, 13, 15 jogos na temporada. E, tipo, eles iam, tinha final que ia pra 7 jogos, tal. Na hora que eles achavam que iam ganhar, perdiam, e aí, tipo, tinha mais um jogo. Então, isso torna mais emocionante, sabe? Tipo, o Fraser e a Tia, eles chegam e, porra, ah, valeu, beleza, passou, acabou. A única coisa que aconteceu esse ano no Games foi, e que tornou o Games, tipo assim, por exemplo, o documentário do Games desse ano, pra mim, fica muito interessante na hora que o Fraser deixa cair o bagulho da mochila e ele tem que correr atrás, tá ligado? A partir daquele momento ali, tanto o Games quanto o filme ficam muito mais interessantes, porque existe realmente uma disputa. Agora, quando tem, pô, uma dominação de 200 pontos de diferença, ah, ele já ganhou, começa o domingo, ele já ganhou. Eu acho que, tipo, pode ser bom, tem seu lado bom, tem seu lado ruim, mas a emoção ali deixa a desejar um pouquinho.
Eu sou contra isso, cara. Eu gosto até dos atletas, assim. Eu gosto de ver aqueles caras que são super-humanos, tá ligado? Eu torci pro Phelps pra ganhar o máximo de medalhas
possível. É tudo.
Torci pro Usain Bolt. Eu torço pro Cristiano Ronaldo, tá ligado? Pro Jordan, pro LeBron agora. Então, eu torço pra esses caras, assim, pra eles marcarem época. Uhum. Já quando eu chegar velho lá, eu falei, cara, eu vi esse cara, esse recorde aí, ó, 9.78, né, que acho que é o recorde do Usain Bolt, 9.82, né? Esse recorde aí eu vi lá, cara, eu tava lá assistindo a Olimpíadas que ele quebrou esse recorde aí, entende? Eu acho muito legal isso, é uma coisa que, por exemplo, no Usain Bolt, os caras falam que é humanamente impossível passar a velocidade dele, cara, imagina.
Isso é bizarro.
Ultrapassar ele vai ser uma coisa muito histórica.
É.
Então eu gosto muito dessas
isso é bizarro. Coisas. Pra gente terminar.
Aquela, a menina lá.
Pode falar.
Eu ia falar daquela Kate Ledeck também, que é uma menina da natação, que é uma monstra também, que ganhou tudo, absolutamente tudo que vem. Ninguém fala muito, infelizmente, né? Pela. Porra do machismo que
eu não conheço.
Kate Ledeck.
Vou dar uma olhada.
Surda, menina.
Vou dar uma olhada. Pra gente terminar, voltando um pouquinho pro nosso assunto do principal do episódio, mas eu acho que essas saídas que são legais, entendeu? Eu acho que é isso que. Então, você que tá ouvindo gostou, manda aí uma mensagem pra gente, avisa. Vocês estão gostando desse novo formato que a gente está trabalhando aí. Você, uma curiosidade minha, né? Aí nem foi pergunta, mas a gente fala, você estuda muito marketing digital também, você acompanha essa galera. O que você acha de tráfego pago? Tipo, você já fez? Eu nunca vi nenhum anúncio seu no Instagram, mas tipo, você impulsiona as coisas? Como é que você lida com isso?
A partir do momento que você decide trabalhar com marketing digital, você tem que fazer tráfego pago. Quanto mais você cresce, o Instagram vai te derrubar organicamente, porque ele quer que você patrocine, né? Pô, você está crescendo nas minhas custas sem ganhar nada? Então, você vai ter que patrocinar. E uma vez que você patrocinou, é sem volta.
Porque o resultado,
o patrocínio, ele derruba você.
Entendi.
Tá? Então, o algoritmo do Instagram, ele é maldoso, né? Nesse sentido. Claro que é uma ferramenta que está ajudando muito os profissionais, eles têm que ajudar eles também, né? Eu faço tráfego pago, sim, quando eu tenho um objetivo. Eu não patrocino post. Não acho que tenha necessidade de patrocinar post, a não ser que esse post traga ele traga uma informação muito valiosa para o meu público. E eu não patrocino para novos seguidores. Eu patrocino apenas para os meus seguidores, para pessoas que interagiram comigo entre 45 e 30 dias. Por quê? Porque o Instagram, ele já não entrega, cara, tudo. Tá ligado? Vai entregar 5% no máximo. Ele vai entregar 5% nas primeiras horas. Né? Dependendo da reação desses 5%, ele vai entregar para o resto.
Sim.
Então, eu patrocino para entregar para os meus seguidores, para a pessoa que está me acompanhando ali. Eu vou valorizar o cara que está me acompanhando. Eu não quero mais. Eu não preciso de mais seguidores. Tá? Eu preciso de pessoas que confiem no meu trabalho, que gostem do meu trabalho e que, tipo, me apoiem nesse sentido, entendeu? O que que adianta uma caralhada de seguidor, como fez muita gente aí comprando seguidores antigamente, que a gente ficou conhecendo bastante gente, depois perdeu um monte de seguidor, o que que adiantou? O que que isso vai te dar? Aí você vai lá nos seguidores do cara, Lin Ju Shan, né? O cara nem tem foto no perfil. Shananaya, que é um nome chinês, indiano. Porra, o que que isso está te trazendo de benefício? Aí vai que esses caras são os primeiros a ver tua postagem e você perdeu um monte. Então, o tráfego pago, ele é, a partir de um momento, essencial para quem quer crescer.
Show, boa. É, eu nunca usei nada, então pode ser aí até aí que o meu perfil deu uma estagnada, né? Pode ser até por causa disso, porque realmente eu nunca. Eu tô começando a estudar mais a área agora e nunca, tipo, patrocinei, nunca impulsionei nada. Então, vamos ver, né? Vamos ver. Vocês vão ver a notícia aí que a partir de agora eu vou começar a fazer. Esse episódio, quando esse episódio sair, deve ter o projeto que eu vou lançar já de curso de podcast, né? Vou começar a ensinar a galera a fazer podcast também. Principalmente na quarentena, cara, foi incrível. Tipo, um amigo meu recomendou isso, daí eu falei, cara, não sei se tem público para isso, não. Aí ele tenta. Aí, tipo, as coisas. Eu acredito, né, que as coisas meio que vão se juntando, né? Umas 4 ou 5 pessoas, tipo, mandaram um direct aleatório para mim. Ah, como é que faz o podcast?
Cara, tem público para tudo, né? Eu sempre penso assim, se tem. Eu não posso ser um maluco isolado no mundo. Tem que ter mais gente igual a eu. Só preciso saber como que eu chego nessas pessoas. Uma coisa que eu falo, assim, é que nessas mudanças, né? Mudanças de abordagem. Acho que eu cheguei até a comentar com você. O que aconteceu comigo foi o seguinte: quando eu mudei o meu Instagram de O Crossfiteiro para Lincoln Almeida, eu mantive exatamente os mesmos conteúdos. Só que simplesmente por eu mudar o nome, muita gente deixou de me seguir. Tá? E eu comecei a pensar, porra, né, cara? Mas tá tudo exatamente igual, só porque mudou o nome. Qual que é essa relação, né? E aí, normalmente são pessoas que aparecem no seu perfil, aparecem do nada. Alguém indica, ela vai lá e, ah, vou seguir esse cara aqui. Aí depois que vê outra coisa, já deixa de seguir. Tá? Pessoas que não são muito ligadas ao tipo de informação que você está passando. É simplesmente, ah, eu faço CrossFit, eu quero seguir o CrossFit. Ah, só porque o cara faz CrossFit. Tá ligado? E a outra coisa que eu percebi muito, que foi um erro meu, que eu já deixo para as pessoas aí, isso como um alerta, como uma sugestão. Eu sempre trabalhei muito com imagens montadas, né? Com coisas, com desenhos, com frases, nesse sentido. E as pessoas se habituaram a isso, né? Principalmente o público masculino. Eles se habituaram a isso. Hoje, percebendo o marketing digital, se você não coloca a sua cara, né? No, nos posts, você não assina com a sua cara, você não vai ficar conhecido. Talvez as suas mensagens fiquem conhecidas, mas a galera não vai olhar e falar: ah, aquele cara é bom, aquele cara está sendo entrevistado ali, tá ligado? Já vi ele em algum lugar. Então você tem que colocar a tua cara no Instagram também. E quando eu fiz isso, quando eu comecei a postar fotos minhas e tudo mais, começou a despencar os números de seguidores, mesmo eu mantendo o mesmo conteúdo, cara. Mesmo mantendo o mesmo conteúdo, as pessoas se sentiram invadidas por mim, certo? E deixaram de seguir. Então, para quem quer crescer, coloca a tua cara no conteúdo, Né? Não precisa postar uma foto aleatória lá, mas coloca a tua cara no conteúdo, assina com a sua face, né, o que está sendo dito ali, porque não vai ter esse tipo de problema de transições. Certo? Então, é muito importante que você tenha essa característica, que o seu Instagram, ele não pode ser um Instagram comercial como o meu foi sendo por muito tempo. Ele tem que ser um Instagram com personalidade. Pessoalidade e personalidade. E aí você tem que direcionar o seu conteúdo.
É exatamente o que eu mudei agora, né? Tipo, exatamente isso. Tipo, troquei o nome do perfil, troquei de foto, tipo, saiu só o logo, tem uma foto minha. Postei ontem meu primeiro vídeo de treino no perfil. É, até foi recebido um pouco melhor do que eu imaginei. Eu achei que não ia ser tão recebido tão bem. Mas, tipo, desde que eu mudei, tipo, o número de seguidores tá assim. E tá até engraçado, porque, tipo, às vezes eu abro o Instagram, tá 10,6. E aí, às vezes, eu abro 10,7. E deve estar assim, tem 3 semanas já. Porque sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. E aí fica trocando, exatamente. Porque, como tá ali na beirada, fica trocando, trocando, trocando. No começo eu ligava, tipo, falava, porra, mano, de novo 10,6. Tipo, mas agora eu já falei, ah, cara, eu acredito no que eu tô fazendo, né? Então, agora é bola pra frente. Vamos dar um jeito de. Daqui a pouco estabiliza e, se não der certo, a gente começa a crescer de novo.
Tem que parar de, inclusive, Excel, tem alguns aplicativos que eles servem para excluir seguidores fantasmas, né? Que eu recomendo, na verdade,
Sim.
façam isso, porque você acaba eliminando um monte de gente que não está interagindo com você e que só estão ali enchendo o saco e que estão recebendo a tua mensagem, e essa mensagem poderia estar sendo passada para outra pessoa que utilizar ela. Então, tem aplicativo, sugiro que utilize isso. Eu utilizei uma vez. Limpou 400 seguidores, doeu meu ego na alma, assim. Mas foi necessário. Por quê? Porque a audiência, o engajamento aumenta. A audiência diminui, mas o engajamento aumenta. O que é o engajamento? Número de curtida, número de visualização, número de comentário, número de posts salvos e números de posts enviados para os amigos. Tudo isso aumentou quando diminuiu o seguidor.
Pois é.
Então.
Então, número de seguidor não é a principal coisa, né? Eu só queria que você deixasse uma. Eu não sei muito bem quando que esse episódio vai sair, né? Ainda bem tem um monte de episódio aqui, mas fala sobre o seu curso o curso que você vai lançar sobre essa ajuda para os profissionais da área, né? Quando que vai ser, como é que vai funcionar?
Então, esse curso, na verdade, é um sistema FitMe, né? É um sistema que eu inventei aí. Todos os hábitos, eles estão baseados em um sistema, né? Um sistema da nossa vida. Então, muitas vezes, quando o profissional ele vai atuar, ele se preocupa simplesmente naquilo que o indivíduo controla, que é a dieta, tá? Mas muitas vezes ele está esquecendo que essa dieta, esse treino, aquilo que ele controla, é influenciado totalmente pelo ambiente que ele está inserido. Então, essa pessoa, ela é influenciada pelos lugares que ela vai, pelas pessoas que ela convive e segue no Instagram e também por meio das suas rotinas. O curso, basicamente, ele vai trazer, vai delinear e vai esmiuçar, ou seja, pegar cada uma dessas partes, ensinar como que esses nutricionistas vão fazer para ter essa abordagem, criar hábitos voltados à rotina, a encontrar hábitos para se afastar de certas pessoas sem perder a afinidade. Se afastar não significa não vou te ver mais, mas se você se afasta a relação com a comida, com essa pessoa, né? E também a selecionar lugares, e rotinas para você fazer, para que isso impacte diretamente na dieta do paciente. Quando a gente vê o paciente que, na minha aula que eu dei sobre esse, o início desse tema, os nutricionistas, eles são ensinados na faculdade a implementar uma dieta na vida da pessoa, né? Então, o cara lá é totalmente desregrado, chega uma dieta, cai de paraquedas na vida dele, e ali ele vai, começar a dieta e vai se transformar num sarado. Isso não vai acontecer, tá? Enquanto você não entender qual que é o estilo de vida anterior dessa pessoa, quais são as crenças dessa pessoa, né? E quais são os controles de hábito dessa pessoa. Então, nesse curso, eu vou apontar esses três pontos. Quais são? Como modificar, influenciar o estilo de vida para que essa pessoa mude suas crenças e melhore seu comportamento e seu controle. Tá? Muitos profissionais tentam mudar crenças. Crenças são mudadas simplesmente pelo indivíduo. Ninguém consegue mudar a crença do outro. Você consegue mudar o estilo de vida que ela está. Uhum. Tá? Então, hoje eu era um sedentário, amanhã meu estilo de vida é crossfiteiro. Então, eu tenho uma crença que fazer saúde, que fazer exercício crossfit agora é saudável para mim. Tá? A crença é minha e é construída. Isso eu vou fazer também por meio da utilização das redes sociais, ensinar as pessoas a utilizar as redes sociais para transmitir esse tipo de conhecimento para o indivíduo. É, falando do conteúdo, um exemplo a respeito disso, quando você publica lá, né? Olha a diferença de individualidade e a diferença de você mostrar o estilo de vida. Por exemplo, vou fazer um post sobre cúrcuma. Aí você coloca lá, benefícios da cúrcuma. Posta. Ninguém vai dar a mínima pra porra da cúrcuma, ninguém. Aí se você coloca lá, por que você, crossfiteiro, deveria consumir cúrcuma todos os dias? Porra, eu tô falando com o estilo de vida do cara, uhum. O cara vai tomar uma atitude e vai ver, nossa, cara, cúrcuma tem um efeito antioxidante massa. Talvez eu tenha que utilizar mesmo, o tratamento anti-inflamatório vai me ajudar. É um conteúdo que ia passar totalmente despercebido. Tá? Por quê? Porque ele não bate no estilo de vida da pessoa. Então, além de influenciar esse estilo de vida, a gente também ensina a você influenciar ele, né? Influenciar a pessoa por meio das redes sociais. A diferença básica que a gente precisa fazer de influenciar, a gente tem um preconceito muito grande com essa palavra ainda, né? Ah, como influenciar, persuadir as pessoas. Uhum. Persuadir, influenciar, é totalmente diferente de manipulação. Quando você vai influenciar alguém, quando você vai persuadir alguém lá no seu Instagram, com o seu cliente, você está ensinando ele em uma negociação que nós chamamos de negociação ganha-ganha. Os dois vão ganhar.
Isso, exatamente.
Manipulação é quando um vai perder. Tô manipulando você para fazer alguma coisa para mim, foda-se, você não quer saber. Então, aprender a influenciar, isso a faculdade não ensina. Isso a faculdade passa direto. A faculdade não ensina você a lidar com pessoas, ensina você a lidar com o corpo. Né? E para complementar isso, o que a gente vai fazer? A gente, que eu digo eu, né? Uhum. Selecionei profissionais da medicina, da nutrição, da educação física e da psicologia, e eu entrevistei essas pessoas, tá? Para a gente encontrar padrões e hábitos que eles fazem no consultório deles e que os tornaram profissionais de sucesso. E, além disso, entrevistei pessoas com estudo de casos que mudaram a sua vida, que eram obesas e perderam peso, certo? Quais foram os padrões que nós encontramos nisso? Porque quando a gente analisa casos extremos, nós encontramos os padrões. Eles podem ser aplicados em qualquer tipo de pessoa, né? Por exemplo, você vê o cara que mudou completamente o estilo de vida dele. Morava com a mãe e engordava muito. De repente, começou a morar sozinho e emagreceu. Ué, por quê? Né? Existe um padrão. O ambiente mudou. O relacionamento direto com as pessoas mudou também. Então, é tudo nessas características que a gente vai trabalhando, cara. Esse curso tá muito foda, cara. Tô produzindo ele já faz um mês, né? E vai ficar muito sinistro.
Irado. Quando que é o lançamento? Vai ser?
Cara, vai ser no segunda quinzena de junho.
É, segunda quinzena de junho e tem fecha as vagas, né? É porque você que vai dar aula, né? Ou vai ser tipo um curso que a pessoa pode comprar a qualquer momento?
Não, vai ser durante um período. A gente vai liberar por uma semana, porque essas aulas elas vão ser liberadas aos poucos, né? Para que tenha um roteiro, né?
Uhum.
Uma coisa linear. E também vão ter lives, né? Que eu vou dar nas semanas que são complementares ao conteúdo. Então, são vagas limitadas, por tempo limitado, para que tenha esse contato com todas as pessoas.
Boa, boa, show. E onde é que a galera pode encontrar, né? Que aí já, para já finalizar.
Cara, coloca a Lincoln Almeida no Instagram, que eu vou estar postando bastante, vai estar no canal do Telegram, eu vou estar alimentando ele. eu tenho dois canais no Telegram, que é o pessoal da área dos leigos, que já tem 2 mil inscritos, e eu tenho o pessoal da saúde aí, né? Também produz conteúdo lá. Então, só sair no Instagram direto, tal.
Boa. Espero que você tenha gostado, você que está ouvindo. Manda lá um direct, mais uma vez, lembrando, dá um feedback, fala o que você está achando desse nosso novo formato. Mais uma vez, Lincoln, muito, muito obrigado. E é isso. Até a próxima.
Valeu, Axel. Precisando, só chamar.
Chegamos ao fim de mais um episódio, mas semana que vem tem mais. Toda terça-feira tem um episódio novo aqui no Seeking Growth. E se você gostou, se você tem gostado, ajuda o podcast a crescer, me dá essa moral, compartilha no Stories, me marca, marca o nosso convidado do dia. E se você quiser receber uma newsletter semanal com tudo que está acontecendo no mundo do CrossFit, totalmente gratuita, pausa aí rapidinho, vai na descrição, clica no link e se inscreve. Valeu, eu sou Axel Gouveia, eu espero que vocês tenham curtido, agradeço muito a sua presença e até semana que vem.
Esse podcast foi editado por Laranja Azul.